Bom dia. A Aline foi muito feliz na escolha desse hino, Sou Feliz. Fazia tempo que não cantávamos e eu vejo pelas cabeças. O Manuel falou agora, dá vontade de chorar quando a gente canta esse hino, né? Pena que não tem no nosso hinário. Mas tem um trio ali no fundo que resolveu cantar como nos tempos do coral. Muito gostoso. Sou feliz com Jesus. Você está feliz com o Senhor Jesus? Tá? Talvez triste. Por algumas notícias tristes, né? Mas com certeza alegre pela presença dele na tua vida. Bem-vindos, Jean e Adriana. Casadinhos, ainda fresquinhos, né? Deus abençoe. Tá tudo bem? É bom vê-los. Diego também, Comba, está conosco. Vai passar uns meses aí. Vai ter oportunidade também de dar uma palavrinha para a igreja. Reinaldo e Ana já foi dito. Eu tenho secretários que não me deixam errar no informativo. Ainda está lá, Reinaldo em Portugal. Risquem lá, tá? Não está mais em Portugal. Está aqui conosco. Minha mãe manda um abraço para a igreja, ela está bem. Se tudo continuar assim, amanhã ela tem alta, amanhã de manhã. Então ela agradece. A recuperação está sendo boa. Já está fazendo aí as suas pequenas caminhadas. É uma prótese que já tem que ser utilizada logo na sequência da cirurgia. O senhor Jean, também, ainda internado, e continua contando com as suas orações, a nossa irmã Sigrid também, momentos difíceis, de apreensão, então continue sustentando esses e outros irmãos com as suas orações. E a Sandra acaba de me dizer agora, respeito de um conhecido, um pastor, Ronaldo, que faleceu naquele acidente na Bahia, talvez vocês viram, um ônibus se chocou aí contra um carro, 30 e tantos mortos, e esse nosso irmão faleceu, deixou duas filhas, uma estado grave no hospital, e a outra fazendo seminário em Peniel, é isso? E tem 5 filhos. Uhum. Então, várias notícias aí. Eu queria começar essa mensagem, você orando aí com seu irmão no banco. Vamos ter a ceia logo na sequência, e a ceia também nos lembra essa comunhão. Então, agradeça a Deus, peça por essas pessoas que eu mencionei, outros assuntos que vieram à sua mente. Não é uma reunião de oração que vai se estender, mas um minutinho, entre aí os bancos, alguma coisa que Deus está colocando no seu coração, lembrando desses assuntos e outros. Então, um momentinho simples, mas aí de entrega, de comunhão com o nosso Deus e com o seu irmão e irmã. Podem abrir as suas Bíblias na carta de Judas. Vamos dar sequência, hoje os versículos 12 e 13. Mas a minha sugestão é que nós leiamos esses 13 primeiros versículos e... No aniversário da igreja, o pastor Josué, que esteve conosco, inclusive chamou atenção, leu, antes de ler a carta a Filemon, ele falou, alguém tem um cronômetro? Poderia aqui marcar quanto tempo nós vamos passar lendo esta carta? E no final, deu acho que 2 minutos e alguma coisa, 1 minuto e alguma coisa, ele falou, o que é esse tempo, né? Em relação a um dia, em relação a tal, quantas vezes nós passamos de forma tão apressada com esse livro precioso. Então, não é gastar tempo, não. Vamos ler esses 13 primeiros versículos. E que não seja apenas uma leitura onde você deseja chegar no final para ouvir o que vem. Mas ouça agora. Esse é o momento mais precioso, onde Deus está falando. Então, é preciso de concentração, é preciso de realmente de fechar as portas. As outras portas é que nos levam para fora deste local. Muitas vezes, rapidamente, a gente está na nossa casa, está no dia de amanhã no trabalho, ou está em outros ambientes. Então, sossegue aí o seu coração, a sua mente, e você com Deus, diga, fala pela tua palavra. Nós cremos que essa palavra é viva e eficaz. E se a gente só lesse aqui, seria suficiente. Não precisa de comentários, porque o melhor comentário é aquele que vem do Espírito Santo, né? Que é a palavra. Então leia com essa sede, esse desejo de, ao ler, receber algo da parte de Deus. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Especialmente esses versículos 12 e 13. Nós temos aí cinco metáforas. Metáforas ligadas à natureza, debaixo das águas, na terra, no céu e o céu lá para cima. E elas estão separadas por um ponto e vírgula. Então isso ajuda aí, não sei se a sua Bíblia também, o tradutor fez questão de separar, mas você vai encontrar aí a primeira dizendo: estes homens, referindo-se aos falsos mestres, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Então ele primeiro usa a metáfora e depois faz alguns complementos aí, com que se parecem. Depois a segunda metáfora: nuvens sem água impelidas pelos ventos, ponto e vírgula. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ponto e vírgula. A quarta metáfora: ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, ponto e vírgula. E a quinta: estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então nós vamos olhar para essas cinco metáforas, pensando em como são os falsos mestres. Eles são descritos através destas metáforas. E se nós resumirmos essas características ou essas metáforas e tivéssemos que, numa palavra, dizer o que elas sintetizam? Elas sintetizam engano. Engano. Tem aí uma expectativa em todas essas metáforas, nesses símbolos, mas essa expectativa é frustrada. Então há por trás um engano muito latente por parte dos falsos profetas e dos falsos mestres. E nós temos que conhecer, para que nós não caiamos nesse engano deles. Ainda bem que nós que temos o Senhor Jesus, nós não somos vulneráveis e estamos toda hora perdidos. Nós temos um norte, nós temos Cristo, nós temos o Espírito, nós temos todos os elementos para discernir esses falsos mestres, ou as suas atitudes, ou as suas ideias, e podemos, sim, ser guardados de tropeço. Como é o versículo do último, do finalzinho da carta de Judas. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Então você não está à mercê, mas se você não estiver firme na verdade, você pode facilmente entrar nesse engano e se afastar de Deus. Por isso, fugindo do engano. Esse engano, ele não vem de forma grotesca ou de forma muito clara. São, muitas vezes, pensamentos sutis, que vêm em doses homeopáticas, mas que, se deixadas, fazem um estrago muito grande. Dentre os animais sutis, espertos, destaca-se o lobo. Não sei quantos aqui gostam de lobo, mas tem muita história em torno desse animal, temores, crenças. Ele é o responsável pela opressão dos rebanhos de ovelhas. E um pastor não quer ter nenhum lobo por perto. Inclusive a Bíblia usa esses lobos como significando aí o mal, aqueles que vêm para devorar e para destruir as ovelhas. Mas eles possuem um ponto fraco. E nas regiões geladas do planeta, onde os lobos caçam e são caçados, tem muita gente desejando a pele e a carne desses animais. E descobriram um jeito de caçar esses lobos sem estragar a pele, sem estragar a sua carne. Porque dando tiros furaria, né? Furaria aquela pele preciosa para muita gente. E como é que é o estratagema para caçar esses lobos sem deixar nenhuma marca? Eles pegam uma faca de dois gumes e mergulham essa lâmina no sangue de algum outro animal, por exemplo, foca nessas regiões. E devido ao clima frio, esse sangue ele congela em volta dessa lâmina. E essa faca é enterrada ou engelada, né? Colocada dentro do gelo, nessas regiões onde tem neve e tem gelo, como se fosse um picolé. Então só aparece aquela lâmina escondida pelo sangue vermelha. E o lobo, atraído pelo sangue, por esse cheirinho de sangue, ele vai e começa a lamber essa faca. E depois de alguns instantes, a língua dele está insensível por causa do gelo, já está então aí perdendo essa sensibilidade. E ele não se dá conta que esse sangue já foi embora e ele começa a lamber a faca e se cortar. E o próprio sangue da língua traz um apetite ainda mais aguçado, e ele com mais ênfase ainda vai lambendo essa faca e se cortando cada vez mais, e achando que está, então, engolindo o sangue que estava ali naquela faca, mas ele está engolindo o próprio sangue. E depois de, não sei se enfim, minutos ou horas, ele morre de hemorragia. Chocante, né? Talvez, para você ouvir essa história. Mas você vai guardá-la. Mas essa metáfora, essa historinha, ela descreve muito bem o problema da sociedade atual. Vítima de algumas armadilhas postas pelos caçadores de lobos. Tem muita armadilha por aí. A sociedade tem colocado também à disposição dos crentes e da Igreja de Cristo. E tem muito, muito crente achando-se esperto que quer se dar bem, que quer estar em todas, quer participar de tudo, quer levar vantagem, mas anestesiados, estão aos poucos entrando em perigos que vão levá-los à morte, como se fosse um suicídio próprio. E como nós estamos falando de falsos mestres, eu queria que você tivesse essa historinha aí em mente, porque eu gostaria de destacar algumas coisas, dentre tantas, que são alguns desses picolés aí, que tem uma carinha boa, gostosa, geladinha, mas que, no final, pode ser a destruição da nossa comunhão com Deus. Primeira figura, rochas submersas. Aqui, Judas tenta descrever uma rocha que não aparece. Se você está navegando no mar, em águas tranquilas, você não enxerga porque a poucos centímetros ou metros abaixo tem ali rochas que causam perigo para a navegação. Podemos imaginar aí um iceberg também, e vocês vão lembrar do iceberg, vão lembrar do Titanic, navio inafundável, mas que apenas ali um iceberg à frente foi a causa de 1.500 e tantas pessoas morrerem, naufragarem, por uma segurança, por uma autoconfiança num instrumento que não iria afundar. As rochas submersas são perigosas. E elas levam ao naufrágio. Emendado com essa figura, ele diz que esses falsos mestres, eles estão nas vossas festas de fraternidade. O que eram essas festas de fraternidade? Era um momento onde a igreja se reunia para uma refeição e onde, durante a refeição, praticavam a ceia do Senhor. Era a festa chamada do amor, festa ágape, onde a igreja primitiva, então, se reunia. E eles estavam ali no meio. Eles estão presentes dentro da igreja de Cristo. Não são ovelhas do Senhor Jesus, mas muitas vezes estão presentes. E são essas rochas submersas que causam muito dano. Locais que eles frequentam, festas de fraternidade. O que eles fazem nessas festas? Escondidos num cantinho? Não, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Eles participam como se fosse um deles, como se fosse um filho de Deus. Tem, quem sabe, um linguajar muito parecido, tem um comportamento muito, talvez, digno naquele momento, e que você olha e fala, puxa, que crente fervoroso. Mas pode ter uma outra intenção por trás. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Eles apresentam um perigo, muitas vezes, nesse ambiente tranquilo. O que se espera de uma festa de fraternidade entre irmãos? Um ambiente onde você pode ficar tranquilo. Ninguém vai apunhalar você pelas costas, onde você vai compartilhar aquilo que está no seu coração, vai dividir com alguém, vai orar. As expectativas são as melhores. Entre crentes, deve ser assim. Mas há um alerta aí. Cuidado, não baixe a guarda. Porque nessas horas onde a gente baixa a guarda, muitas vezes são os momentos onde entram ideias e decisões que vão levar você para longe do Senhor. É preciso vigilância. Eu queria pensar em que momento aqui na nossa igreja, um dos momentos que a gente tem talvez de tranquilidade, no culto coletivo aí a Deus. A adoração. A música não é o momento onde a gente, né, tem esse efeito da música mesmo, e para quem gosta, né, de vibrar aí com os instrumentos, com a batida, muitas vezes é um momento que a gente não vê mal. Mas, infelizmente, quantas e quantas igrejas, nesse momento tranquilo, foram sendo influenciados por letras que não condizem com a palavra de Deus, por ideias, por pensamentos, e se desviaram. Dou graças a Deus, porque Deus tem nos guardado em aí, N áreas da nossa igreja, inclusive na área de música, que é tão difícil, meus queridos. Orem, porque o Ministério de Música é um desafio. E não é de hoje, não. É de sempre. Ministério de Cozinha e ministério de música, talvez sejam as duas áreas onde tem ataque frontal do inimigo, né? Onde saem, muitas vezes, problemas monstruosos, né? E já ouvi isso de outras pessoas. Olha, a cozinha e a música, toma cuidado. Então, quem trabalha na cozinha e na música, redobre a sua vigilância aí com a palavra de Deus e com o Senhor. Porque são áreas que são atacadas e fazem estrago. São muitas vezes, são pessoas, crentes, instrumentos para levarem outros a naufragarem na fé. Meus queridos, foi boa a introdução hoje. Não é a afinação que Deus se importa. Não é se tem dois, três vocais com vozes lindas. Não é se os instrumentos começaram certo e terminaram certo. Isso não tem muita importância para o nosso Deus. Mas se o seu coração está afinado com Deus na hora que você canta, se a sua mente está afinada e entra no, na hora certa e sai na hora certa nessa comunhão com Deus, sair não precisa, né? Mas entrar e permanecer. Tem outras coisas por trás desse momento de música. Por isso que eu prefiro chamar momento de adoração, de louvor, através da música, né? E não chamar grupo de louvor. Todos nós devemos louvar a Deus, com música ou sem música, afinado ou desafinado. Ainda bem que Deus não se preocupe com a afinação, senão já metade aqui de nós já estaríamos já, né, sem muita chance de participar do coral celestial lá no futuro. Meus queridos, não é isso. Deus está preocupado com o interior, não é o exterior. Por isso, quando estivermos nesse momento, talvez de calmaria e tal, concentre-se na adoração a Deus. E, mesmo com os erros, deixe os erros para lá. Não deixe que isso roube aquilo que é o que Deus mais espera. Ambiente, talvez outro ambiente tranquilo, que é o da sua casa. Você chega em casa, pelo menos para mim, a casa é um local onde a gente baixa a guarda, a gente parece que chega em casa e relaxa. Quantas ideias pervertidas através de uma telinha chamada televisão. E quantos crentes não são alimentados por esses programas evangélicos de televisão? E aqui, não preciso nem perguntar, mas é comum o crente chegar em casa e ligar a televisão e também assistir mensagens. N mensagens diferentes. N pastores passam por ali. Uma vez um pastor disse que uma pessoa da igreja disse, pastor, o senhor não sabe não, o senhor não é o único pastor aqui nessa igreja. Como? Vocês contrataram um novo pastor? Eu não estou sabendo. Não, na casa dos crentes lá está cheio de pastor pastoreando as suas ovelhas. E é verdade. Tem N pastores hoje à disposição. Você liga em qualquer canal, você tem lá uma mensagem. Boa, menos boa, às vezes completamente herética, mas está ali. Com por trás o nome Deus, palavra de Deus, evangélico. Não baixe a guarda, assista aquilo lá, mas fazendo que nem os bereanos, olhando se realmente de fato é assim. E na dúvida, pergunte. Não engula aquilo que você ouve como se fosse a verdade. Engula a verdade da palavra de Deus. O que nós ouvimos por aí? Que até talvez algumas dessas ideias estão passando de moda. Teologia da prosperidade. Nós sabemos que os evangelhos estão sendo massacrados com essa ideia. O problema desse ensino, meus queridos, não é a bênção de Deus sobre aquele que contribui. Não é como Deus vai agraciar você que é fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso não me preocupa porque tem até um amparo bíblico. Aquele que é fiel, Deus abençoa. Aquele que tem todos os seus recursos, entendendo que vem de Deus, Deus diz que suprirá todas as necessidades. Então, essa verdade é uma verdade bíblica. O problema não está naquilo que Deus vai te dar, ou te ofertar, ou te abençoar. O problema, meus queridos, é a ideia de que o crente tem que ser rico e filho de Deus, de verdade, não é pobre. E que todo aquele que é crente tem que se dar bem profissionalmente, tem que ser bem sucedido e tem que ser o top em termos de recursos materiais. Deus prometeu que nada vai te faltar. Deus prometeu que ele vai suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Lembrando que aquele contexto, Paulo está falando para as igrejas que contribuíram com ele. Então, para dizer, ó, não fiquem preocupados, porque você tirou, talvez, do seu sustento para dar para mim e para dar para outros, Deus vai honrar isso e vai cuidar e não vai te faltar. Não é simplesmente para você que, ah, o dinheiro é todo meu, faço o que eu quero, e aí reclama mais de Deus ainda. Porque ali também Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele também não tinha sempre um monte, tinha às vezes menos. Porque, meus queridos, esses que entram nessa teologia da prosperidade se esquecem de que Deus dá o quanto quer, para quem Ele quer e pelo tempo que Ele quer. E está cheio de exemplos para atestar isso. De que Deus dá o quanto quer, para quem Ele quer e pelo tempo que Ele desejar. Outro ensino pervertido nessa ideia é de que eu faço um negócio com Deus. Eu dou, então Deus é obrigado a me abençoar. Isso é uma perversão do ensino bíblico. A palavra de Deus diz, ame a Deus. Claro, obedecendo a palavra dEle. Mas o ensino bíblico é o contrário do que eles pregam. O que eles pregam? Você dá, Deus vai te abençoar. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, quando você entender o quanto Deus te ama, você vai querer responder a esse amor. Não é dando para receber, você já está ofertando, já como resposta do entendimento do que Deus já fez por você. Então você não espera nada em troca. Deus é que está esperando a sua obediência. Em função do grande amor com que Ele te amou, o mínimo que você e eu possamos fazer é ouvir a palavra dEle e dizer, é assim que Deus se agrada? Então está aqui. E eu oferto, segundo aquilo que Deus põe no meu coração. Quando eu estive no Amazonas, uma das minhas idas, nós viajamos pelos rios com um barco maior, tinha mais pessoas. E num determinado momento, ali num furo, o que é um furo? Tem os grandes rios, os afluentes, e tem, quando o rio sobe, tem alguns furos. Ou seja, você pode cruzar aí e encurtar, pegar uma vielinha de água, onde você vai chegar mais rápido do que dar toda uma volta. E num desses furos aí, de repente, lá a navegação estava mais lenta, porque é um local que havia, sem dúvida, um risco maior, eu não enxergava nada, a água que nem a cor do banco aí, não dá para ver. Mas, de repente, nós encalhamos num banco de areia, que nós não vimos. O piloto até sabia que era uma região que podia ter, mas, enfim, paramos ali. E, olha, com muito custo, com o Genivaldo lá com a voadeira, empurrando de cá, muitos tiveram que pular na água e enfrentando perigos também da água, sem saber nem o que está por baixo, para conseguir tirar aquele barco grande, né, daquele encalhamento ali, para prosseguir viagem. Um banco de areia submerso parando a navegação. E só depois de muito custo é que a gente pôde continuar viagem. Quantos param a navegação? A navegação espiritual. Por esses bancos de areia, por essas rochas submersas. Você tem ideia do que tem freado a sua vida? O que tem sido essas rochas submersas ou um perigo iminente? Você, com certeza, fazendo análise da sua vida, pode enxergar algumas coisas. Eu queria sugerir para você uma delas, o consumismo, que tirou o sentido da vida e ofereceu a futilidade. Como se ter fosse mais importante do que ser. Quantos estão embarcando nessa ideia de que ter é mais importante do que ser? Fazendo dívidas monstruosas, não conseguindo dormir, envolvendo muitas pessoas para tentar resolver o seu problema, por causa de uma rocha submersa chamada consumismo. Dando passos maior que a perna e tirando a paz. Tirando a alegria e dizendo, Deus, o que o Senhor vai fazer para me tirar dessa? Uma outra área, felicidade aqui e agora. Isso está na moda. Meu querido, seja feliz aqui e agora. Deus deu essa vida para você gozá-la e aproveitar ao máximo. Psicólogos dizem isso, psiquiatras dizem isso, crentes estão dizendo isso. Que engano, meus queridos, que engano! A felicidade, sem dúvida, Deus a fez para que você a vivesse aqui, mas ela não é apenas aqui a qualquer custo. Tem uma verdade importante a ser vivida para você viver a verdadeira felicidade. Ah, eu tenho uma segunda chance, uma terceira chance. E com essa frasezinha, muitos estão abrindo mão da verdade para serem felizes e buscarem a felicidade. Sem o Senhor Jesus, sem a verdade, não há felicidade. É um engano. E se essa prática de ser feliz aqui agora fosse tão verdadeira, não teríamos cada vez mais pessoas buscando essa tal da felicidade em tantas áreas e tantas coisas diferentes. Porque, às vezes, quando chegam lá, se dão conta, puxa, mas isso não satisfez. Isso não me trouxe plenitude. E os crentes que já sabem onde está a felicidade, muitas vezes são levados um pouco perdidos e indo atrás dessa ideia. E a igreja precisa ter relevância para livrar as pessoas desse engano. E quem sabe os próprios crentes que estão enveredando aí, achando que é um bom caminho. Qual o propósito desses falsos mestres? Pastoreiam-se a si mesmos. Qual a expectativa de um pastor? Se você contratasse um pastor para as suas ovelhas, você esperaria o quê? Que ele cuidasse das suas ovelhas. E esses falsos mestres, eles estão pensando somente neles. Há um egoísmo tamanho que impede que eles olhem para a necessidade do outro e as atenda. Eles estão apenas considerando o seu próprio bem-estar. E Timóteo 3:1-2 diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. Cuidado, meus queridos. A Igreja de Cristo também está sendo atacada aí e tem esse perigo de se voltar para si própria, só para ela e cada um por si, esquecendo essa vida aqui neste mundo, amando a Deus e amando o próximo. E sendo uma demonstração viva do amor de Deus na vida dos outros. Você tem vivido para quem? Para Deus, para os outros ou para si próprio? A segunda metáfora que nós temos aqui ainda no versículo 12, nuvens sem água. Promessa de chuva, mas chuva que é boa, não vem. O vento leva e a terra continua seca e ali a plantação sofre por não ter uma gotinha de água. Os falsos mestres têm aparência impressionante. Talvez eloquentes no falar, convincentes na maneira de apresentar suas ideias, mas não acrescentam nada. Não se espremer, não sai nada. Como essas nuvens que se formam, mas não vem o refrigério. Apenas desilusão. Fica para trás só o gostinho. Puxa, que bom que vem chuva, mas não vem. E eu quero fazer aplicação aqui com os crentes vulneráveis, levados por todo o vento de doutrina. Qualquer coisinha, estão ali correndo atrás, ah, isso vai me trazer refrigério, ah, isso vai ser bom, isso vai ser legal para a minha vida, ah, isso eu não posso viver sem. E as propagandas estão cada vez mais colocando em você que se você não tiver aquilo, você vai ser infeliz. Você não vai conseguir viver. Recentemente até ouvi alguém que estava aí interessado num aparelhinho para tirar os pelinhos do nariz e da orelha, né? Depois de uma certa idade, começa a nascer essas coisas, né? E aí a propaganda era, vai mudar a sua vida, vai mudar todo o seu, seu dia e tudo mais, por causa de um cabelinho na orelha. Mas você está ali, parece que é verdade, né? E você sai dali, se não já ligou para encomendar, né? Você vai na internet, vai numa loja, benzinho, compra para mim, que eu não, isso aí é a solução para a minha vida. E quanta coisa! Vocês lembram daquele missionário que passou 40 anos num país da América do Sul, isso já no passado, trabalhou servindo a Deus num lugar muito simples e singelo. Depois de 40 anos voltou à aposentadoria nos Estados Unidos e tomou conhecimento das lojas de departamento naquela época, os shoppings imensos, né? E ele andava por aquelas áreas imensas, tanta loja. Depois de alguns minutos falou, nossa, quanta coisa no mesmo lugar que eu não preciso. Quanta coisa numa área tão pequena que eu não preciso. Ele tinha vivido esses 40 anos sem nada disso. E nós que estamos no meio, parece que é impossível abrir mão de alguma coisa. E nós vamos sendo enredados e envolvidos. A palavra de Deus nos diz para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 13 e 14. A terceira metáfora, árvores sem fruto e desarraigadas. Qual que é a expectativa quando chega o mês de outubro, no caso aí de Israel? Para nós hoje no Brasil tem fruta o ano inteiro. Mas qual a expectativa de você ir lá no acampamento, uma mangueira que você gosta, e em janeiro, por exemplo? O que você espera daquelas mangueiras lá? E tem uma manga. Mas esses falsos mestres, chega na época da estação, não tem fruto. Lembra do Senhor Jesus, diante da figueira, também tinha uma expectativa que tivesse uma fruta, um figo para ser comido, e não tinha nada. E é interessante, a Judite agora há pouco mencionou isso, sem saber que ia ter essa figura aqui, mas que ela estava aí associando. Quantos crentes também podem ser verdes, de folhagem, que não é o caso da foto aí, mas que chega lá não tem nenhum fruto. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tem crentes que deram fruto há 10 anos atrás, ela estava comentando comigo, e as estações voltaram durante esses 10 anos, mas não tem novos frutos. Ah, mas eu dei muitos frutos na minha vida passada. Mas a ideia é de um cristão que dá fruto continuamente, ou pelo menos na época da estação dos frutos. Então, não descanse apenas no fato de que você já deu algum fruto e que foi, quem sabe, até notado pelos outros. Mas que você não seja uma árvore sem frutos, morta, desarraigada, mas seja uma árvore que alimenta os outros. E que não só isso, mas que a semente que vai cair daquela fruta dê novas árvores. É a ideia do pão para quem vai comer e pão para a semente, para o semeador. Né? Essa dupla função. Esses falsos mestres, por não darem frutos, são arrancados pela raiz e jogados fora porque não servem. E eu garanto que se o Betinho encontrasse lá laranjeiras no MAB que não dão fruto, ele arrancaria para colocar outra ali. Não dá nem para deixar o toco, porque depois vai brotar e aí vai dar de novo uma árvore sem fruto. Então tem que arrancar pela raiz, porque não serve. Espero que nós não sejamos cristãos que tenhamos que ser arrancados pela raiz por não darmos frutos. João 15 nos fala que nós devemos dar fruto. Muito fruto. Bastante fruto. Cada vez mais. Então é um crescendo. Busque esses frutos e dar frutos para a glória de Deus. Em 1968, um cientista descobriu um colar de sementes de 600 anos de idade numa sepultura indígena. Plantou uma dessas sementes, que tinham 600 anos aí, e brotou e cresceu. Adormecida por 600 anos, o potencial de vida ainda estava lá. Talvez você tenha sido um cristão há anos e esteve espiritualmente adormecido a maior parte do tempo, mas agora gostaria de ser produtivo. Tenho boas notícias para você. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Se você tem o Senhor Jesus, você tem tudo para dar frutos. Quarta metáfora, ondas bravias do mar. Fazem muito barulho. Quem já foi no retiro, agora nós estivemos lá no mar, e em alguns momentos tinha algumas ondas mais fortes, e faz barulho, né? Agitado. Os falsos mestres fazem barulho, tem agitação, mas a espuma só revela que eles estão trazendo as suas próprias sujidades, aquilo que está no coração, que não é limpo, que não é puro, que não é santo. E eles trazem lama e lodo, como Isaías 57, 20 nos falam, cujas águas lançam de si lama e lodo. Isso descrevendo os perversos, que são como o mar, agitados. Ninguém gosta de entrar no mar onde a água está suja. Alguém gosta? É horrível, né? Você não tem nem vontade. Porque aquilo enrosca no seu pé e você sai algumas coisas na cabeça e tal. Você anda inquieto, anda agitado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O crente não é uma onda bravia, agitada. E nem tampouco alguém que traz as suas próprias sujidades, mas ele traz aquilo que edifica. E aqui eu pensei no mundanismo. Como muitos crentes são influenciados pelas coisas do mundo. E aí, então, em vez da conversa ser uma conversa que edifica, você percebe que tem muito de sujeira do mundo. Em vez de ter pensamentos, de ter atitudes que você diz, nossa, esse esteve com Cristo, parece que esteve mais com as coisas do mundo do que com o Senhor. Esse é um alerta, por isso não amemos o mundo nem as coisas que há no mundo. Ah, mas isso não me afeta, não me atinge. Isso é outro engano. Isso é outro engano. Aquele que pensa estar de pé, cuidado. Cuidado. Muito cuidado, meus queridos. Não amemos as coisas que há no mundo. Certa vez, os lixeiros de Nova York fizeram greve. E imaginem, dias de greve, aquele lixo começando a se espalhar pelas ruas de Nova York, até que a prefeitura disse, não depositem mais lixo na rua, guardem eles na sua casa até se regularizar dessa situação. E cada um, então, começou a inventar meios para guardar esse lixo na sua casa. E um homem teve uma ideia. Ele pegou, comprou caixas bonitas de papelão, botou todo o lixo lá em várias caixas, embrulhou essas caixas com papel lindo, fez laços maravilhosos, presentes. Presentes lindos, botou no porta-mala e levou lá numa rua movimentada de Nova York, deixou ali numa esquina aqueles presentes lindos, cheios de lixo. Foi ali numa lanchonete ali ao lado, sentou, pediu um lanche, falou, vamos ver o que vai acontecer com isso. E não demorou muito, alguém passou ali, opa, presente, e levou esses presentes para a casa dele. Botou no carro e foi embora com eles. Imagina a decepção quando ele abriu aquilo lá. Mas isso me fez pensar quantos crentes estão fazendo a mesma coisa. Estão sendo atraídos pela embalagem do mundo. Puxa, é um presente. Isso aí eu preciso. Só que ele não sabe que cheira mal. Ele não sabe que lá dentro é só podridão. Pessoas que pegam o lixo deste mundo apenas porque o diabo tem colocado em lugar visível e embalagens maravilhosas. O Senhor Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Deus não olha para a embalagem, Ele olha para o interior. Cuidado com a indústria do sexo, cuidado com a indústria da beleza, cuidado com tantas indústrias que são seduções que o mundo apresenta, e você pode ser escravo delas. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dos desejos da carne. Abstenhais dos desejos da carne. Quinta metáfora e última, estrelas errantes. Muito provavelmente, Judas faz aqui referência a corpos celestiais que não tinham órbita definida, que tinham, enfim, seu percurso no céu, sem muita objetividade, e que, portanto, não serviam para navegação, não serviam como referência para dizer, olha, aquilo lá vai me levar para tal lugar. de alguma forma, ou talvez alguns comentam que seriam os planetas, enfim, de alguma forma errantes, ou seja, sem uma coisa definida e que possa servir como referência. Pode ser as cometas, estrelas cadentes, meteoros, que só quando entram em contato com a atmosfera que incendeiam e que produzem aquela luz, mas eles não têm luz própria. E os falsos mestres são também essas estrelas errantes, sem luz própria, e que não servem para você se guiar, obrigado, e para você colocar a sua vida direcionada com elas. O que é reservado para esses falsos mestres comparados às estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Um juízo eterno para esses falsos mestres. Negridão das trevas para sempre. Esse é o destino final dos falsos mestres. E Filipenses 2, pensando em nós crentes, nós também somos luzeiros no mundo, não estrelas errantes, mas luzeiros. O texto de Filipenses 2, 14 e 15 nos diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sem murmuração nem contenda. Olha que interessante. 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você quer ser um luzeiro no mundo? Comece com contentamento. Sem murmuração, nem contenda. Já vai ser um excelente começo para você ser um luzeiro. Se você não contender, as pessoas vão querer se aproximar, porque vão saber que você traz paz, que você é paciente, que você tem uma solução boa. Se você não murmura, as pessoas vão querer estar do seu lado, porque ninguém quer ficar do lado de murmurador. Só se for um igual também, para, né, se consolar. Então, nós, como os luzeiros do mundo, não murmuremos, nem contendamos. E eu concluo com o último versículo de Judas. Leia ele comigo, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pelo alerta da tua palavra. Alerta contra os falsos mestres que trazem ideias e pensamentos que são contrários à tua pessoa, à tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a discernirmos, a estarmos atentos, vigilantes, e que o Senhor nos livre como pessoas, como igreja, desse engano. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos aprofundarmos na verdade, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E obrigado porque Tu és aquele que é capaz de nos guardar de tropeços. Livra-nos, Deus, dos tropeços e de cairmos nessas armadilhas. E que nós sejamos nuvens com água, sejamos homens e mulheres que são referência, que são luzeiros neste mundo, que sabem refrigerar o próximo, trazer uma palavra de conforto, de ânimo, de consolo. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que temos sido parecidos com essas características desses falsos mestres, e ajuda-nos a sermos esses filhos teus, imaculados, irrepreensíveis, santos, como Deus é santo. Em nome de Jesus. Amém.